A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
A prática de crimes por adolescentes desperta na sociedade um debate que envolve o aumento da maioridade penal e punições exemplares, principalmente em casos de crimes violentos. Mas será que esse é realmente o caminho para solucionar um problema tão grave que afeta milhares de jovens? O USP Analisa de hoje vai debater esse assunto com as professoras do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Marina Rezende Bazon e Ruth Estevam. Professoras, boa tarde.
Boa tarde.
Eu queria começar o nosso programa falando um pouquinho a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que foi implantado em 1990. O que, que ele prevê em termos de ações com adolescentes que praticam algum tipo de crime?
Então, o Estatuto, ele prevê uma responsabilização judicial, né, o que é diferente de uma responsabilização penal ou criminal, na verdade. Então, no sentido, inclusive, assim, de que as sanções que decorrem, então, do julgamento de um adolescente, né, que cometeu uma infração da lei, essas sanções são coercitivas, elas são obrigatórias, né, então elas têm algo de, entre aspas, aí punitivo, mas só nesse sentido da obrigatoriedade do cumprimento da medida. Porém, o conteúdo, ele deve, dessas medidas, né, do acompanhamento dispensado no interior dessas medidas, ele é totalmente voltado à promoção do desenvolvimento psicossocial desses adolescentes, ou ele é de uma natureza educativa, né? E nesse sentido, realmente não tem, ou deveria, né, deveria não ter, em hipótese alguma, qualquer relação com pena, né, com punição, na verdade, como se passaria aí no âmbito da justiça criminal.
Eu me lembro, quando eu tive contato com o Estatuto, que eram acho que 6 tipos de medidas. Quais eram?
Então, as medidas, inclusive, elas são assim, pensadas como um formato de cascata, até no sentido inverso daquilo que é pensado para o criminal adulto, né? O adulto, geralmente, ele entra, né, para a pena mais severa, que é a privação de liberdade, e ele conquista benefícios no sentido de progredindo, né, para a liberdade. Para o jovem, né, se pensou que, idealmente, sempre houvesse medidas sempre mais leves que eventualmente aumentariam em nível de restrição de liberdade, mas como sempre um passo a posterior, né? E essas medidas, então, elas são pensadas como a gente costuma falar em cascata, né? E é a primeira, é a reparação do dano, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a semiliberdade e a internação, né? Ou é a medida socioeducativa em regime de internação, na verdade.
Bom, o ECA, ele foi instaurado aí em 1990, né? Antes a gente tinha o antigo Código de Menores, né? Considerando o cenário que a gente tinha antes do Estatuto, a gente pode dizer que houve um progresso em termos da forma como a questão do adolescente infrator é tratada?
Não, houve, e assim, um progresso fundamental, assim, o Estatuto talvez tenha algumas contradições no que diz respeito especificamente à concepção das razões pelas quais o menino infraciona, enfim, e também ao próprio tratamento, mas o avanço real, concreto, e que apesar dos problemas práticos ainda, isso se materializou na maior parte do país, eu imagino, né, gostaria pelo menos, de que o ECA conseguiu garantir, ele conseguiu implementar garantias processuais, né, para o adolescente que envolvido de fato com a prática de atos infracionais, o que não existia no Código de Menores, né? O Código de Menores, ele era uma proteção imposta no sentido de que nós vamos, na verdade, tutelá-lo por tempo indeterminado, inclusive não havia nenhum tipo de reflexão possível, né? E sem qualquer, e muito assim baseado também na discricionariedade do juiz, que então atuava de forma bastante, né, ilimitada assim nessa área, E então, os adolescentes, na verdade, não tinham garantias legais de como, quando, né, sairiam do próprio sistema de justiça, que era um sistema de justiça e juvenil, no caso, né? Então, o ECA, ele traz e ele conseguiu implantar garantias de direitos aí, né? Então, o adolescente infrator, de fato, ele tem que ter se envolvido em uma infração, né? Há que se demonstrar que ele, de fato, participou de uma prática infracional. Ele tem direito a uma defesa ali, né? Então, da parte de um advogado, da Defensoria Pública, e também há, preconizado pela própria lei, algumas questões de tempo, né? Então, os mínimos e os máximos, não como a pena, mas em termos, assim, da avaliação que ele tem que ser reavaliado, a internação não pode ser aplicada à revelia, ela também não pode durar mais que 3 anos. Então, há uma série de garantias importantes que o ECA trouxe, principalmente para a área do infrator. E para a área das crianças e adolescentes, que tem problemas de violação de direito, que são os vitimizados, né? O ECA também trouxe bastante vantagens, né? Assim, aportou bastante garantias que no Código de Menores era impensável, na verdade.
Quais são essas garantias que ele trouxe?
Na área da proteção, na verdade. Por exemplo, a questão de que... vamos pensar a situação talvez mais radical. Quando uma criança tem seus direitos violados no âmbito da própria família e se avalia, se julga que ela corre um risco, que a sua própria integridade física e psicológica se encontram efetivamente ameaçadas dentro da família. O ECA, ele propõe que, na verdade, haja uma busca na família extensa para que essa criança possa permanecer no seu contexto comunitário, minimamente. Quando isso não é possível, então que haja, na verdade, a colocação em instituições de acolhimento. E o ECA preconizou que as instituições de acolhimento, então para a área da proteção, tem que respeitar absolutamente alguns critérios, que então aí é que tem uma diferença bastante importante em relação ao Código de Menores. Então são sempre instituições abertas, absolutamente que seguem o princípio do que a gente chama de incompletude institucional, ou seja, jamais uma criança em situação de proteção vai estudar no interior da própria instituição. Ela, por exemplo, ela tem que frequentar a escola do bairro, o posto de saúde do bairro, ela tem que continuar com a sua vida comunitária o mais normalizada possível. E isso tudo, na verdade, respeita princípios e diretrizes internacionais aí relativos ao direito da criança e do adolescente, na verdade.
Tá certo. Bom, então, apesar de todos esses benefícios que o Estatuto trouxe, vocês consideram que é necessário fazer algum tipo de mudança nessa legislação? O que falta no Estatuto?
Eu acho, assim, pegando então o tema do infrator especificamente, né? Acho que uma questão que podia talvez ficar um pouco mais clara do ponto de vista da legislação é a indicação. Isso está claro. Então, um adolescente, quando é, na verdade, né, quando infraciona e ele é detido, enfim, então, na aplicação da medida, a lei coloca algo mais ou menos nesse sentido, que será levado em conta o ato que ele praticou, as circunstâncias desse ato e as circunstâncias do próprio adolescente. Quando ele coloca o ato que ele praticou, de alguma forma ele cria um ruído no interior da própria legislação, e considerando a mentalidade hegemônica do sistema do judiciário e mesmo dos juízes que atuam nessa área, que não são necessariamente todos especializados. É um ou outro aí que nós temos, né, várias especializadas, com juízes especializados na infância e juventude. Então, esse troço essa palavrinha que ficou acaba fazendo com que muitas vezes se reproduza por ocasião da aplicação da medida judicial, né, para esse menino, uma medida que corresponda, num raciocínio que é meio equivocado, a severidade da medida, que nem se colocaria desse jeito propriamente, mas na correspondência do ato praticado. E essa é a lógica do criminal adulto. Isso não deveria preponderar. Então, se eu pudesse, eu tirava essa palavrinha do meio do caminho lá, que está num artigo específico da aplicação das medidas aos adolescentes.
Tá certo, professora. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do USP Analisa.
USP Analisa volta já.